Triângulo com 4 lados. 3 amigas e um lado extra, todas as semanas. Triângulo com 4 lados. Catarina Pereira, Filipe Aguiar, Mariana Alves e um convidado.
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio e hoje estamos na companhia do Valdemar Brito, um jovem bastante multifacetado, é hoje então o nosso quarto lado do Triângulo. Conhecido por ser modelo, fotógrafo e agora estar a consolidar a sua carreira na representação, afinal, Valdemar, diz-nos o que é que tu não fazes?
Ah, ok, isso é interessante, porque muita gente pergunta isso, porque eu faço muitas coisas. Mas uma cena que eu não faço, que muita gente faz, é mesmo andar de bicicleta. Eu ainda não aprendi, não me ensinaram.
Então, yeah. Sim, eu também, somos dois.
Portanto, andar de bicicleta é o que falta. E quando mas quando é que decidiste que querias trabalhar nesta área, na área artística?
Na área artística, acho que não houve nenhum momento em que eu pensei, eu quero mesmo fazer isto, não sei o quê. Acho que foi uma coisa que simplesmente apareceu. Desde puto que eu sempre fui ligado às artes do espetáculo, digamos assim. Quer dizer, às artes no geral. Então, eu lembro-me desde pequeno que eu quero ser cantor. Sempre ouvi bué Michael Jackson, Chris Brown, Usher, esse estilo. E eu fui mais levado pela música, inicialmente. Depois, eu lembro-me, eu estava no, que é para aí, no 11º ano, e havia uma amiga minha a dizer, ei, Valdemar, tu devias ser modelo, tu és bem bonito. Eu não tenho paciência para isso. Então, ela pegou nos meus dados, inscreveu-me numa agência bem podre, chama-se Rostos, é daquelas falsas. Depois ligaram para mim, a dizer, tu tens casting, não sei o quê. E eu, ok, está bem, eu vou. Não sabia o que é que estava aí. E a senhora falou, super interessante sobre o mundo, mas depois disse, tens que pagar 800€ para uma sessão e depois ficas. E eu, bye. Basei, mas fiquei com o bichinho, fui falar com uma amiga minha que percebe mais disso e mandou-me uma lista de agências. A primeira agência foi a Elite Lisbon e foi logo a primeira que eu fiquei. Portanto, fui ao casting. E depois menti, porque eles disseram, então o que é que tu fazes? Eu disse, cantava, isso é verdade, que desenhava, fazia várias cenas, e depois disse, mas eu faço umas cenas de representação também, aí já é mentira. Então eles começaram a mandar para castings, mesmo não tendo grande formação. Uhum. A única formação no... de representação que eu tinha era nos escoteiros, quando eu fazia peças. E pronto, fui aceito em alma e coração. Foi o meu primeiro projeto na televisão, que foi muito fixe e curti muito. Yeah.
Olha, e atualmente estás envolvido em áreas artísticas diferentes, não é? A fotografia, a televisão. Porque é que investiste em vários projetos ao mesmo tempo?
Eu acho que isso simplesmente foi aparecendo. Imagina, primeiro eu tive o projeto na televisão, em 2018, alma e coração, na SIC. Depois eu conheci o Igor Regala, que me introduziu à fotografia, que eu gosto de tirar fotos, essas cenas todas. A minha agência puxou mais para eu ter um Instagram mais ativo, para pôr mais fotos, e ganhei o interesse por shoots, tipo fotografar e isso tudo, e pronto, e puxou para a cena do modelo. Então foi uma cena puxou a outra, basicamente. É mais para aí.
E na tua opinião, onde é que estas áreas se cruzam?
Onde é que elas se cruzam? Eu acho que faz tudo parte do mesmo. Agora, se for, por exemplo, um sítio onde podem ver tudo o que eu faço, é mesmo o Instagram, porque eu não tenho mais nenhuma rede social, assim, tenho que criar um Twitter, não. Mas pronto. Então acho que é mais por aí.
Então nós vamos passar às perguntas clichês, não é? Em que vamos complicar um pouco a tua vida. De todos os trabalhos que tens atualmente e que até já fizeste anteriormente, com qual é que te identificas mais?
Ok, sem ser o óbvio, que é a música, que eu vou-me lançar, estou a pensar em lançar-me em maio, sem ser a música, acho que é mesmo festa é festa. Porque, está a saber tão bem, e eu gosto de ver do meu personagem, o Louis, que... ao mesmo tempo é bem parecido comigo e ao mesmo tempo não temos nada a ver. E está-me a dar o mesmo prazer. É o projeto que eu estou a gostar mais de fazer, mesmo.
E agora aquele com que te identificas menos?
O Léo, de Alma e Coração. Porque, inicialmente, eles disseram, o Léo não é um mau rapaz, ele simplesmente faz as cenas porque foi encaminhado para isso, não sei o quê. Mas ele acabou por ser tudo com uma pessoa, supostamente um preto do bairro, supostamente faz, porque eles não são assim. Eu era, uhum. O Léo era drug dealer, era um rapaz abusivo para as namoradas, traiu, vendia drogas, já disse, consumia drogas, basicamente roubava, basicamente é uma imagem muito estereotipada, uhum. E aos poucos não me estava a dar prazer. Apesar de ter gostado do projeto e de estar envolvido e ser o meu primeiro projeto e ter aprendido muito, não estava a gostar da maneira como estavam a escrever o meu personagem. Portanto, é.
E olha, como é que tu te preparaste para este desafio que é fazer parte de uma novela?
Desta vez, foi muito ajuda da direção de atores. Nós tivemos os ensaios. Nós sempre começamos uma novela, temos ensaios antes. E eu apareci um bocado de repente, porque inicialmente não era para ser eu, o Luís era para ser outro rapaz, que se vocês virem a novela, ele faz parte da equipa de hockey, é um mulatinho que está lá, era para ser eu, só que ele não tinha muita experiência, então chamaram-me e eu fiquei. Então apareci nos ensaios assim um bocado à pressa, consegui apanhar mais ou menos como é que é o personagem, e foi isso. E depois eu fui vendo características do personagem, que eram muito parecidas com o meu primo, que, barra irmão, porque crescemos juntos. E eu baseei muito nele, eu construí o personagem com as referências dele. As pessoas que conhecem o meu primo dizem que veem o meu primo no Luís, o que é muito fixe.
Eu adoro a tua personagem, eu tenho que já dizer, eu adoro a tua personagem, é icónica, juro, eu adoro. Pronto, ainda remetendo ao teu primeiro projeto na televisão, que foi na SIC, como é que tu preparaste a tua personagem, já que tu disseste que no fundo é algo muito diferente daquilo que tu és?
Para o Léo, eu lembro-me, eu na altura não estava muito ciente como é que as coisas funcionavam, então eu tentei, eu acho que tem esta coisa que também é basear em pessoas. O Léo basicamente é um rapaz que não tinha pai, só vivia com a mãe e com a irmã, era muito problemático, foi levado por caminhos assim em coisa, e tenho um amigo meu, que foi da minha turma, que era muito assim. E ele não era mau rapaz, simplesmente sempre fazia porcaria, era mesmo porque andava com más companhias. Então inspirei-me nesse meu amigo e depois tentei pegar num ator que eu gostava e tentei copiar algumas coisas que ele fazia, que era o Michael B. Jordan. Eu gostava da maneira como ele fazia o Creed, as expressões que ele usava, então tentei copiar isso. E mais tarde, como o meu personagem gostava muito do Lucas na novela, que era o personagem do Igor Recala, eu pensei, bem, ele vê este personagem, o Lucas, como um exemplo a seguir. Portanto, eu vou pegar em coisas que o Igor está a usar e vou pôr no meu personagem. Faz sentido. Então foi mais por aí que eu peguei.
Ou seja, o trabalho acabava sempre... Encontras alguém que achas que a tua personagem se identifica e acabas por te basear ali um bocadinho nas características da pessoa.
Basicamente é uma fusão das pessoas que eu vi como referências.
E quando acabaste essa novela, em 2018, como é que a tua carreira continuou? Quais é que foram os passos seguintes?
A novela acabou em 2019, foi em maio de 2019, e depois eu estava super cansado, porque tínhamos a gravar praticamente um ano a novela e eu estava lá a ir todos os dias, era de manhã até à tarde, e foi muito intenso. Aquilo acabou, depois eu continuei a ter propostas de castings para filmes, séries, só que depois não fiquei aceito em assim muitas, mas tive mais trabalhos como modelo, que foi muito fixe, e ao mesmo tempo fui tendo formações, foi ajudando e melhorando a minha cena. Depois, quando eu decidi, ok, eu quero voltar em bem, bora ter mais workshops a sério, veio o Covid que estragou tudo e eu pensei, fogo, agora que eu estava com pica para voltar a representar, mas chamaram-me para fazer uma sériezinha. Uma coisa pequena, já estou a deixar isto cair. Ok, uma cena pequena que foi Quarantines, que passou na RTP2, que foi um projeto interessante, foi interessante, digamos assim. Depois eu comecei a sentir, eu sou uma pessoa que sente as coisas, eu estava a sentir que ia ficar numa novela da TV, então eu comecei a sentir, se eu tiver um casting para uma novela da TV, eu vou ficar. O casting apareceu e eu fiquei, pronto. Foi mais por aí.
Pronto, chakras todos alinhados, como se costuma dizer.
Yeah.
E entretanto, nós chegamos ao ano 2020, não é? E instala-se uma pandemia, como sabes também.
Uhum.
Sendo que és um rapaz tão ativo, o que é que fizeste durante todo o confinamento enquanto o setor da cultura se viu forçado a parar?
Pá, foi complicado. Foi complicado porque eu sou uma pessoa que gosta mesmo de sair. Eu não gosto de estar trancada em casa E pá, eu senti-me preso mesmo. Ainda por cima, eu gosto de escrever músicas, gosto de pensar em, novos ritmos para músicas, whatever, e eu não conseguia. Eu preciso fazer coisas para ter essa criatividade. E ainda por cima, eu estava fechado em casa, era só eu mais outra pessoa, e eu precisava do meu espaço, e eu não conseguia ter isso. E foi mesmo horrível. Só saía para ir às compras. Yeah, basically. Não gostei muito, não. Porque não consegui... Primeiro estava privado de sair. Não consegui fazer as cenas que eu mais gostava, porque a criatividade não vinha. Então, yeah, não foi um período muito bom, não.
Antes da Filipa fazer a próxima pergunta, eu queria te perguntar como é que vem essa inspiração para escreveres e etc.
Para escrever, por acaso, eu próprio não sei bem. Imagina, eu nunca forço as cenas. Mas às vezes vem só de uma palavra em que eu sinto que posso jogar com a palavra. O que é que eu quero dizer? Vou tentar ver um exemplo. Por exemplo, eu nunca usei isto, mas já pensei. Por exemplo, se pegarmos em Salazar, por exemplo, estou a pensar Salazar, nós conseguimos dividir o nome em tipo, não tem nada a ver, mas pronto, imagina, sala, azar, depois conseguimos pegar, não sei o que, Salazar, e metemos sala e ala, azar, umas cenas assim, faço umas brincadeiras, e pá, as cenas vêm, primeiro vem a letra, ou primeiro vem o ritmo, whatever. E a criatividade principalmente vem quando eu estou feliz a fazer coisas. Imaginem, hoje fui sair com uma amiga minha de manhã e pá, a vibe que eu tive, se for boa, eu venho super criativo. Então posso pegar num beat da net, faço um ritmo e consigo fazer uma letra num dia.
Igual que também já podemos voltar aos teatros, às salas de cinema, e aos poucos parece que estamos a entrar numa nova normalidade.
Finalmente.
As pessoas começaram...
Exato. Mesmo.
Achas que as pessoas começaram a valorizar mais a cultura?
Essa pergunta é interessante. Porque... Imagina, com o confinamento, as pessoas ficaram privadas disso, obviamente. E eu sei que assim que abrirem, quer dizer, já abriram, né? Mas ainda não é aquela coisa tipo, já. As pessoas vão logo para o cinema, por exemplo, eu estou a combinar ir ao cinema já com amigos e isso tudo, blá blá blá, ver peças de teatro e isso tudo. Mas sim, eu acho que de alguma maneira as pessoas sempre gostaram dessa cultura. As únicas pessoas que não gostam devem ser as pessoas do Estado, porque dão muito pouco dinheiro cá em Portugal para os projetos. Espanha, por exemplo, deram vários milhões para isso, para terem mais filmes, para terem mais séries. Tanto que nós vamos à França, temos uma grande série da Netflix, por exemplo, o Lupin. Vamos à Espanha, temos a Elite, a Casa de Papel. Vamos a Portugal, temos o programa da Cristina. Não posso dizer isso, não, eu sou despedido. Bolas. Ela também não vai ver, mas pronto. É o contraste que há. E Portugal tem que acordar um bocadinho para essas coisas, porque nós vivemos do entretenimento e é bom nós começarmos, nós portugueses, vermos mais coisas de cá, não afastando-nos de fora, obviamente, mas vermos de cá e também expandirmos para o mundo. Assim que tivermos esse dinheiro e esse apoio, eu acredito que Portugal pode fazer muitas coisas boas mesmo.
Sentes que é uma injustiça, no sentido em que Portugal não é tão valorizado no setor da cultura como estavas a referir em França, por exemplo, em Espanha?
Sim, eu acho que injustiça, acho que não está a soar bem, está-me a fazer comichão. Eu acho que para o que nós temos, nós conseguimos fazer e fazemos bem, vá, com o que nós temos. Temos os nossos objetos e conseguimos. Damos justiça àquilo que nós conseguimos fazer. Só que é isso, é um bocado chato não termos esse apoio. Então, nós temos que acordar. É mais por aí.
Sim, a realidade é que nós, quando estivemos fechados, entretínhamos-nos com coisas de cultura. Nós entretínhamos com música, entretínhamos com filmes, com séries. E eu acho que isso levou a que muita gente valorizasse mais... Ou, se calhar, mas eu acho que às vezes as pessoas nem se apercebem de isto é cultura. E
sim, não se apercebem.
Eu acho que não acabam por não se aperceber. E eu acho que também a questão totalmente que eu acho que tem num ponto bastante importante. Nós temos imensos atores que já dão cartas lá fora. E é bastante vá, é mau olhares para cá para dentro e perceberes, então, mas se nós temos estes talentos cá, porque não fazer uma coisa maior com o que temos já cá, com o talento todo que temos em Portugal?
Uhum.
E acho que isso acaba por ser complicado.
Pois, mas é que é mesmo isso, dá para pegar em muita coisa cá. E também há outra coisa que é, há muitos atores bons que neste momento não estão a fazer nada. E se tivéssemos esse apoio, nós podíamos ter mais projetos e essas pessoas podiam ter trabalho.
Uhum.
E é bom. E depois, outra coisa que me também irrita, por exemplo, eu quando entrei não tinha formação, mas eu fui atrás dessa formação. E não entrei com cunhas nem nada disso. Outra coisa que me irrita neste meio é, há pessoas com formação que estão a estudar e depois não são chamadas. E depois tem outras pessoas que não têm formação e simplesmente entram just like that. E não é isso que me irrita. O que me irrita é que depois essas pessoas que não têm formação não vão atrás desse uhum. conhecimento. E aí já acho uma falta de respeito. E, yeah.
Estamos no mesmo barco, nós achamos o mesmo.
Nós também sentimos okay. um bocadinho isso.
Sem
né?
dúvida. Olha, e sabemos também que estás a passar pela experiência do teatro. Queres-nos falar um bocadinho sobre este desafio?
Como é que vocês sabem que eu estou...
Nós sabemos é tudo, nós sabemos tudo.
Ai, ai, eu não sabia, ok, está bem, pronto. Agora apanharam-me de surpresa.
Nós fazemos o trabalho de casa.
Eu não sei se posso dizer muito sobre isto, eu não sabia, mas... Ok. Sim, vou fazer a minha primeira peça de teatro em setembro. Não vou dizer muito sobre isso, mas vai ser um espetáculo muito fixe. Ainda por cima, é em inglês, e vou para fora do país. Estou com um realizador incrível, que já foi nomeado para Oscars e isso tudo a fazer a encenação. Portanto, eu estou com aquele nervosinho que é somehow saudável. Não é aquela coisa de, e se eu fizer mal? Epá, se fizer mal, eu tenho os ensaios para isso. Eu posso errar à vontade para saber o que melhorar. E pronto, estou com muita pica. O elenco com quem eu estou a trabalhar é incrível. As pessoas que estão a direcionar-nos trabalham muito bem. E é uma peça que vai ser mesmo muito boa. E é um estilo um bocado diferente, mas mesmo boa. Yeah.
Portanto, quem nos está a ouvir tem que ficar muito atento.
Sim. Em setembro. Yeah.
Em setembro está lá publicado nas suas redes sociais, certo?
Tá. Okay. Isso está.
E quais é que são as principais diferenças, neste caso, em preparar um teatro e preparar uma novela?
Ah, são muitas. Imagina. Em novela... Nós temos aqueles ensaios, mas é tudo muito rápido e não dá para preparar mesmo, bum. Depois, quando vamos gravar, temos ensaio e depois gravamos a cena. E é tudo muito junto. Logo, é muito mais rápido em novela. É tipo, tá, próxima. Tá, próxima. Enquanto que no teatro, tu tens meses para te preparar e pá, acho que dá para... explorar mais coisas, não é uma coisa imediata e é uma coisa que quando chegas lá, tu sabes o que estás a fazer e estás super confiante. Supostamente, eu não sei, nunca fiz uma peça de teatro, mas acho que depois vou estar confiante, né? Então é isso, enquanto que novela é super rápido, super mexido, no teatro tu tens mais tempo, fazes cenas com mais calma, vamos trabalhar isto como deve ser e yeah, mais por aí.
Um é mais estressante, o outro é menos estressante. Faz mal à saúde. Não,
eu não acho que é por aí. A novela seria estressante se o ator não soubesse o texto ou não soubesse as intenções, whatever. Mas o trabalho de casa do ator é, pelo menos, decorar o texto. O resto tem pessoas a ajudar e pronto. Só que é isso. É, um é mais rápido e outro é mais tranquilo. Mas acho que não chega a ser estressante.
Quem está de fora, eu estou de fora, acho que é estressante, juro.
É super tranquilo.
Já conseguiste escolher, já consegues hoje, que já tens alguma experiência em fotografia, vais ter experiência em teatro e na representação, consegues escolher a tua preferida ou ainda achas que estás meio à descoberta? Ou seja, imagina, tu achas que gostas mais de representar nas novelas, gostas mais de fotografar, gostas mais de ser modelo?
O que é que eu gosto mais? Eu acho que gosto de tudo. Eu acho que... Yeah. Desde que me dê prazer, tipo, acho que não tenho assim um favorito. O que dá mais jeito neste momento é a representação, porque pagam bem. Mas nas outras é isso, tipo, eu gosto. Porque eu só faço as coisas mesmo porque gosto. E acho que não tenho assim nenhuma favorita. Ah, a não ser cantar, obviamente, porque é o meu sonho desde puto. Yeah, exato.
Agora que já passaram cerca de 3 anos desde o teu primeiro projeto na SIC, podemos encontrar-te a fazer a personagem Louis em Festa é Festa da TVI. Enquanto ator e fazendo uma retrospectiva, quais é que são as principais diferenças entre o Valdemar de 2018 para o Valdemar de 2021?
Ui! Difícil! Boa pergunta. Pá, o Valdemar de 2018 era um rapazinho um bocadinho à toa. Ele não sabia para o mundo que estava a ir. Basicamente continuamos a mesma pessoa, só que o Valdemar de 2021 está mais sólido. Se perguntarem qualquer coisa sobre representação ou algo assim do género, já consegue responder, já pensa um bocadinho mais antes de falar. Basicamente é como se o Valdemar de 2018 fosse uma criancinha e o Valdemar de 2020 fosse já um, não vou dizer um homem já, mas um adulto que saiu há pouco tempo da adolescência. Something like that. Yeah.
Gostei, teve piada. Então, quando começas a fazer o processo da construção das tuas personagens, consegues distanciar-te a 100% daquilo que tu és ou é difícil fazê-lo na totalidade?
Epá, boa pergunta, eu não reparo nisso. Porque, por exemplo, em Alma e Coração, o Léo era um rapaz que era muito... tinha uma postura muito... eu não sei explicar. Não consigo explicar mesmo. Mas havia momentos em que eu queria suavizar um bocadinho o Léo. E a direção de atores dizia-me, não, o Léo não é suave em nada, ele é mesmo bruto e é assim. Então às vezes eu gostava de pôr coisinhas nos personagens minhas, que eu acho que sou uma pessoa suave e doce. E agora no Louis, que ele tem mais a ver comigo, mas mesmo assim é uma pessoa mais, ele tem a postura, enquanto eu sou mais, pronto, free, ele é mais sólido, digamos assim, mas, é um personagem, portanto, eu quando estou em personagem, eu tento não passar nada de Valdemar para os personagens, acho que respondi bem.
Sim, quer dizer, aqui é relativo, não há bem nem mal. E o que é que podemos então esperar desta tua personagem da Festa é Festa? Futuramente, obviamente, não é?
Ok, então vou mandar spoilers. No episódio 50... não, estou a brincar.
Era ótimo.
O Louis, eu estou a fazer o Louis. Ele é de uma maneira, e nos primeiros episódios eu quis passar a ideia um bocadinho de nerd, vá, sabichão e isso tudo. Para depois haver um contrastezinho, porque ele não é nada nerd e é um rapaz mesmo, ele está lá e ele fala como deve ser. E o que podem esperar é muitas surpresas, porque o Louis surpreende muito, ele tem um talento que muitos poucos sabem, uhum. Mas depois vão saber, e toda a aldeia vai saber também, e é mesmo um bom rapaz, ele é um bom rapaz, que tenta ajudar ao máximo, apesar da família ser super exclusiva, ele gosta muito da família dele, e é isso, surpresas boas, basicamente. A candela também está bem escrita pelo Roberto, e não dá como falhar.
Olha, e para quem está a ouvir e ambiciona entrar no meio artístico, quais é que foram as principais dificuldades que sentiste?
Eu, por acaso, tive muita sorte. Tive muita sorte, fui muito privilegiado, porque eu assim que entrei na minha agência, passado, nem foi um ano, eu tive logo trabalho como ator, mas eu conheço pessoas de fora que estudam isso tudo, então basicamente, do que eu sei, há duas maneiras que dá para ser ator. Primeira é teres mesmo formação, estudares mesmo, andares na escola e isso tudo. A outra maneira é ficares agenciado, sentires que tens a capacidade de representar e também arranjar formação. Okay, podes não estudar, mas tens vários workshops e as pessoas que estão nos workshops podem te ver e gostar de ti e chamarem para cenas. Eu acho que essas duas maneiras são boas. Eu é que simplesmente tive sorte, simplesmente aconteceu.
Então, que conselhos é que tu dás, para além dessa questão dos estudos, que conselhos é que dás a quem tem o sonho de enverdar por esta área?
Há pessoas que realmente têm um sonho de ser atores e até podem estudar muito e terem muita vontade e às vezes não podem não ter o jeito, vá, digamos assim. Então a primeira coisa que devem fazer é olharem para eles e dizerem: será que eu sou capaz de fazer isto? Depois de analisarem isso, se for um sim, então aí eu recomendo formação. Um, ou tens os estudos, ou dois, tu vais atrás dessa formação. Workshops, whatever, há muita coisa aí. E depois, tentar estar numa boa agência, dizeres: olha, eu gostava de fazer representação, e se eles acreditarem em ti, mandam-te para castings e isso tudo, e eventualmente a coisa acontece.
Eu tenho que dizer aqui a quem nos está a ouvir, porque eu, quando era criança, queria ser atriz, e eu olho para o espelho e esqueço, não dá com nada. Não dá. Portanto, mais uma curiosidade sobre mim, não dá com nada. Ia ser um traste, mas enfim. Para acabar esta nossa conversa, temos que fechar com a nossa pergunta clichê, que é o habitual. Se pudesses definir Valdemar numa só palavra, qual seria?
Ok. deixa eu ver se isso vai fazer sentido. Sou uma... só numa palavra, então está complicado.
Pronto, nós damos à bébia, se forem duas.
Ok, fixe. Então, um aluado responsável. Yeah. Porque eu sou bem cabeça no ar, mas eu consigo organizar-me através dessa confusão. É.
Ok, isso é fixe. Isso é fixe, não é toda a gente consegue.
Pronto, um aluado responsável. Foi então o nosso episódio com o Valdemar. Esperemos que aprendas a andar de bicicleta, boa, já que é uma coisa que, de facto, é das poucas coisas que não fazes, pronto.
Tranquilo.
Pronto, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite e fiquem connosco e com a Rádio Autónoma.
Triângulo com Quatro Lados é um podcast de Catarina Pereira, Filipe Aguiar e Mariana Alves.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.